Vocês sabem que a Páscoa, ela não terminou, né, por assim dizer. Vocês sabem que o que nós celebramos no último domingo é a razão de ser da igreja. Pensando nisto, eu pretendi, orei, busquei, fui desafiado a escrever, a preparar uma série de mensagens sobre os cânticos do servo em Isaías. Os cânticos do servo. É sempre muito bom iniciar uma nova série de mensagens. Isso me entusiasma bastante, sobretudo levando em conta os textos que iremos estudar, começando hoje. Desde o início da minha caminhada cristã, os textos em Isaías que tratam do servo do Senhor, eles cativam meu coração. E eu sempre desejei pregar nestes textos. E quando eu recebi o convite para pregar na Palavra da Vida no último final de semana, eu elaborei 4 mensagens, uma para cada cântico. Lá em Caldas Novas eu consegui pregar apenas o primeiro cântico nos dias todos. Mas aqui nós vamos estudá-los. E quando terminarmos, se Deus permitir, a gente volta para Hebreus de manhã e Salmos à noite. A ressurreição de Jesus, ela não foi apenas o desfecho de uma história. A ressurreição de Jesus foi o marco inicial de garantias pétreas para todos quantos estão unidos a Cristo pela fé. A ressurreição de Jesus marca o início do desfrute dessas garantias pétreas. Após a morte na cruz, seguida do sepultamento e a vitória sobre o túmulo, Jesus ascendeu para reinar absoluto, gente, absoluto sobre o universo. E hoje ele vive, ele está vivo para aplicar ativamente a salvação que ele comprou para as ovelhas dele na cruz. Cristo é a certeza da nossa futura ressurreição, porque ele ressuscitou, sabemos que nós ressuscitaremos juntamente com ele. Cristo é a própria razão da nossa alegria. Se o Salvador permanecesse morto, se Jesus permanecesse no túmulo, o sacrifício dele na cruz não nos alcançaria. E a eternidade seria um tormento eterno. Desculpem a redundância. Mas Jesus Cristo ressuscitou, e ele ressuscitou, diz Paulo, para nossa justificação diante de Deus. Jesus Cristo ressurreto garantiu aquilo para o que nós fomos criados, o regozijo da presença de Deus. E para compreendermos, meu povo, a magnitude dessa redenção, a gente precisa entender, compreender a identidade desse Salvador. Desse servo que agora reina, desse servo que nos salvou, a gente precisa retornar a promessas que anunciaram a missão de Jesus por nós. Porque o Rei exaltado que a gente celebra todos os domingos como perfeitamente pela providência divina, cantamos há pouco antes da mensagem. Esse rei exaltado que nós celebramos na glória da Páscoa, e desde a primeira Páscoa, a Páscoa cristã, a ressurreição de Jesus, desde então, dominicalmente, esse rei que exaltamos em nossos cultos, é o exato mesmo servo que obedeceu até a morte e morte de cruz. Então, é com este fundamento que nós vamos iniciar a série Os Cânticos do Servo. Esta série está firmada nos quatro textos em Isaías que falam do servo do Senhor. Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50, finalzinho do 52 e todo o capítulo 53. E ao longo destas mensagens, nós vamos examinar os seguintes. E é importante porque quanto mais conhecemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais nós podemos nos regozijar nele. E na medida em que formos expondo estes textos que falam do servo, o nosso Senhor Jesus Cristo, a minha intenção, minha oração esta manhã, o tempo todo foi, Senhor, que a gente possa ter comunhão com este que a Tua palavra revela. Uma comunhão alegre, prazerosa. Então nós vamos ver no capítulo 42, de 1 a 10, quais são as características do servo. Nós vamos ver do capítulo 49, de 1 a 7, o chamado desse servo. Como e para que ele foi chamado. No capítulo 50, do verso 4 ao 10, nós vamos ver o julgamento dele. E paralelo a isso, a forma como ele foi preparado para a missão dele. Então nós vamos ver as características, capítulo 42, nós vamos ver o chamado, capítulo 49, nós vamos ver o julgamento e o preparo dele. Capítulo 50, de 4 a 10, e por fim, o sofrimento seguido de glória. Capítulo 52, do verso 13 até o final do capítulo 53. E sabe o que nós vamos descobrir nas imagens de Jesus aqui pintadas para nós pelo profeta Isaías? Nós vamos aprender sobre aquele que, conforme ele mesmo declarou em Marcos 10, 45. Nós vamos aprender sobre aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. É sobre isso. Para a nossa primeira mensagem, eu convido você a abrir a Bíblia em Isaías 42. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Em seguida, antes de destrinchar o texto, nós vamos entender o cenário exato em que o servo é apresentado aqui. Porque tenham em mente o seguinte, não é tão simples, num primeiro momento, identificar quem é este servo, tanto que o eunuco, seguindo para a casa dele, depois de ter adorado em Jerusalém, em Atos capítulo 8, quando Filipe indaga, você entende o que está lendo? E aqui a gente aprende exatamente como é que a gente se beneficia da leitura da Bíblia. A primeira coisa que tem que acontecer para você se beneficiar da leitura da Bíblia é exatamente o que Filipe, o eunuco, perguntou. Filipe perguntou para o eunuco, você entende o que você está lendo? O benefício na leitura bíblica passa pelo entendimento. Sobre o que este texto está falando? Você entende, eunuco etíope? Você entende sobre quem Isaías está falando? É sobre ele mesmo? É sobre Israel? É sobre um outro? Que outro? E aí o eunuco disse, como é que eu vou entender se não há quem me explique? Então a gente precisa, e provavelmente eu não consiga destrinchar nesta manhã o texto, senão hoje à noite. Mas é importante uma teologia bíblica para a gente entender como e por quê e de que modo esse servo está sendo pintado. Mas vamos ler o texto. Isaías 42, de 1 a 10, diz assim, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito, não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo que nela há, tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça, eu o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. E agora eu lhes anuncio coisas novas. E antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Cantem ao Senhor um cântico novo, que ele seja louvado desde os confins da terra, pelos que navegam no mar, por todas as criaturas que vivem nele, e pelas terras do mar e os seus moradores. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Os quatro textos de Isaías que a gente tem como propósito estudar, capítulos 42, 49, 50, 52 e 53, eles são chamados de cânticos. Se a sua Bíblia é como esta versão que eu tenho em mãos, a NAA, está escrito o cântico do servo, ou cântico do servo, é chamado de cânticos. Embora ninguém saiba ao certo se já foram cantados alguma vez ou se eram apenas poemas, que são poemas, está claro, mas o que não se sabe é se de fato um dia cantaram isto. O fato é que todos eles descrevem uma figura misteriosa, gente. No início, os traços dessa pessoa parecem vagos, difíceis de distinguir. Mas à medida em que lemos, a neblina vai se dissipando. E quando a gente chega ao Novo Testamento, fica claro que Jesus e os apóstolos sabiam exatamente de quem Isaías estava falando. Inclusive, vários versículos que nós leremos na medida em que formos destrinchando os textos, eles são usados de forma direta no Novo Testamento a respeito de Jesus Cristo, comprovando que Jesus, segundo o próprio Jesus, segundo os autores do Novo Testamento, comprovando que os cânticos do servo são sobre Jesus Cristo, em última instância, em seu cumprimento, em seu ápice. Mas para nós é fácil concluir isso, a gente tem o Novo Testamento. A gente tem as palavras definitivas dos apóstolos, as palavras de Jesus registradas por inspiração divina por meio dos apóstolos. Nós temos a revelação da nova aliança. Nós lemos o Antigo Testamento com as lentes de Jesus Cristo, mas a gente corre o risco de fazer esse pulo muito rapidamente e não perceber outras coisas. Pensem no seguinte, se a gente pudesse voltar no tempo, bater no ombro do profeta Isaías e perguntar: profeta Isaías, quem é esse servo que você acabou de descrever? Ele olharia para nós e seria forçado a admitir: eu acho que eu não faço a melhor ideia ainda. Pastor, mas o que, é que o senhor está dizendo? Olha, se você ler 1 de Pedro 10, 1 de 10 a 12, 1 de Pedro 1, de 10 a 12, o apóstolo Pedro diz exatamente isso na sua primeira carta. Ele afirma que os profetas escreveram sobre o Messias, sobre Cristo, mas não sabiam o nome dele nem a data da chegada. Eles viam contornos de um Salvador enviado por Deus, aguardando o dia em que o Messias finalmente pisaria na história. Então, o nosso objetivo, ao examinar estes quatro cânticos, é responder a uma pergunta central. O que esses textos nos ensinam sobre Jesus Cristo? Ou, sob outra perspectiva, e essa é mais importante, preste atenção: como Jesus Cristo, como o próprio Cristo, lia o Antigo Testamento? Porque se ele aplica diretamente essas profecias a si mesmo, e se os apóstolos aprenderam a fazer isto, a gente tem que aprender a ler o Antigo Testamento tal como nosso Senhor lia e interpretava e ensinou, por exemplo, para aqueles discípulos no caminho de Emaús. Veja, nós sabemos que lá na carpintaria de Nazaré, Jesus dificilmente teria recursos para adquirir um pergaminho dele mesmo, uma Bíblia dele. Não havia smartphones e eu não sei se Jesus teria dinheiro para um smartphone. Ele não tinha onde repousar a cabeça. Ele não tinha Bíblias no celular, ele não carregava uma Bíblia com ele. No entanto, a educação daquela época baseava-se inteiramente na memorização das Escrituras. Memorização. E as evidências nos evangelhos apontam para um fato impressionante, gente. Jesus conhecia o Antigo Testamento de memória. Para nós isso soa como um feito extraordinário, coisa só de Deus mesmo. Mas observem, antes de chegarem a essa conclusão, Jesus é plenamente homem. E na cultura em que ele viveu, uma cultura, veja bem, sem livros impressos, sem Amazon, sem IA, sem inteligência artificial, sem Google, a mente era a principal biblioteca de alguém. A mente. E Jesus tinha em sua mente o Antigo Testamento. Se não de ponta a ponta, pelo menos grandes trechos dele. A prova disso é que Jesus cita textos ao longo dos evangelhos, textos do Antigo Testamento, que são totalmente inesperados, mas com absoluta autoridade. Deixa eu te dar três exemplos, você vai ler depois. Mateus 12, de 3 a 4, Mateus 26, 31 e João 10, 34 a 36. Textos que certamente saíram dele, porque eram textos que ele tinha na biblioteca da sua mente, do seu coração, e ele então sabia interpretar isto, ler isto, aplicar a si mesmo como o foco, o centro de toda a revelação divina. Ou seja, Cristo não apenas memorizou grandes porções do Antigo Testamento. Ele não apenas memorizou, ele meditou profundamente em cada um destes textos. E é com essa mesma lente que a gente tem que ler estas profecias. Porque quando os apóstolos finalmente compreenderam que Cristo é o centro da revelação divina, eles perceberam algo impressionante. Os diferentes livros das Escrituras eram como pequenas pedras coloridas de um mosaico ou de um quebra-cabeças. Visto de perto, esse monte de pedras coloridas pareciam fragmentos soltos. Mas quando se dava um passo atrás e quando se observa o quadro completo, todas aquelas peças formam com exatidão o rosto de Cristo. Para muitas pessoas, gente, o Antigo Testamento ainda parece apenas uma coleção de histórias antigas. Os contemporâneos de Cristo cometeram exatamente esse erro. Abra em João 5:39. Deixa eu te mostrar como Jesus nos ensina a ler o Antigo Testamento, a Bíblia, etc. João 5:39, verso 40, Jesus diz o seguinte: aos fariseus, aos grandes intérpretes, segundo eles, da lei, das escrituras do Antigo Testamento: vocês examinam as Escrituras, parênteses, Antigo Testamento. É do Antigo Testamento que ele está falando. Vocês examinam o Antigo Testamento porque julgam ter nele a vida eterna. E Jesus, nesse sentido, está concordando. Nós lemos a Bíblia de capa a capa para termos vida. Um tipo de vida que é eterna. É isto que temos que extrair da leitura bíblica, vida eterna. E vida eterna, nós sabemos, de acordo com João 17,3, é conhecer Jesus Cristo intimamente. Então você lê as Escrituras para obter vida. Não é para colecionar informações, doutrinas, mas extrair das doutrinas, do que se entende, do que se lê, vida. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida. E aí ele complementa: e são elas mesmas que testificam de mim. Ele está conectando vida eterna com mim, com ele. Veja o que ele está fazendo. Vocês têm que ler as Escrituras para fazer aquilo que ele ensinou no caminho de Emaús. O que toda a lei, os profetas, os escritos falaram sobre ele. As Escrituras testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Tem que desenhar. Jesus está dizendo, a leitura da Bíblia tem que produzir e manter vida em você. E a única maneira de você ter vida eterna e nutrir vida eterna no coração é conhecendo Jesus Cristo conforme as Escrituras testificam dele. É assim que se lê a Bíblia. Então faltava a esses homens ajustar a lente para enxergar a revelação de Deus. E o que a gente vai fazer nestes cânticos é exatamente esse ajuste de foco. A gente vai descobrir como que a compreensão do todo está perfeitamente guardado dentro de uma pequena parte do texto. Essa figura do servo, veja, eu sei que eu não estou expondo o texto ainda. Por favor, pastor Tiago Silva, me perdoe. Eu não estou expondo o texto. Eu estou tentando construir uma teologia bíblica, porque você vai entender por que eu estou dando essa volta agora. Essa figura do servo, ela surge num momento crucial do livro de Isaías. Até o capítulo 39, Isaías vinha profetizando a ruína de Jerusalém, o exílio do povo na Babilônia, a ruína do Reino do Sul. Mas a partir do capítulo 40, o profeta começa a apontar para o futuro. O profeta começa a anunciar que Deus trará o povo de volta à terra prometida. E Isaías chega a nomear o governante que faria isso. Por isso, então, é que este texto, num primeiro momento, é complicado, porque num primeiro momento ele fala desse governante que Deus levantaria para fazer o povo voltar do cativeiro para a terra, mas este governante, ouçam a palavra da teologia bíblica, é um tipo apenas. Não se cumpre nele a totalidade. Por quê? Porque nós vamos ler coisas sobre esse homem que vai nos deixar de cabelo arrepiado num primeiro momento. Isaías chega a chamar esse governante de Ciro, o imperador persa. Mas nós sabemos, Ciro não adorava a Deus. Pérsia, que a propósito hoje, você sabe onde é, né? É o Irã. Ciro não adorava a Deus. Mas Ciro foi um instrumento político usado para assinar, para decretar, e ouça a palavra, libertação física de Israel. E como um pastor, ele conduziria esse povo de volta para Jerusalém. Leia Isaías 44, verso 28. Isaías 44, 28. Eu digo a respeito de Ciro. Ele é meu pastor. Uai, peraí. Mas a gente sabe quem é o supremo pastor. Está bem diferente de ser Ciro. O que a gente precisa aprender a fazer é o seguinte, é ver o que esse homem está fazendo na esfera geopolítica e entender que a geopolítica sozinha não é a solução para nós. Jamais será. Ciro é uma figura, ainda que limitadíssima, do supremo pastor que viria. Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada, no que diz respeito a libertar meu povo e deixá-lo ir de volta para Jerusalém. Aí você começa a lembrar agora, vou te dar um spoiler, você começa a lembrar agora da parábola do filho pródigo, que estava em terra distante e volta para o colo do servo Jesus Cristo. Volta para o colo do Pai. É sobre isso. Terra distante. Você está lembrando do povo que um dia esteve em terra distante. A Síria, derrubando o Reino do Norte. Babilônia. Depois os persas. Ciro é meu pastor e cumprirá tudo que me agrada. 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Uau! Que ungido é esse? Ciro. A quem tomo pela mão direita para submeter as nações diante dele. Gente, parece que você está lendo um salmo messiânico. A quem tomo pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão, ou seja, eu estou ungindo Ciro para a tarefa de libertar meu povo, de abrir os portões para que eles voltem para Jerusalém e reconstruam o templo e os muros. Verso 13 do capítulo 45. Eu, na minha justiça, suscitei Ciro e endireitarei todos os seus caminhos. Ciro construirá a minha cidade. Ciro libertará os meus exilados. Só que não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. E aí Ciro subiu ao trono. E olha o que ele faz, Esdras 1, de 1 a 4. Esdras 1, de 1 a 4. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, Jeremias também falou disso. Jeremias falou do tempo em que esse povo permaneceria no cativeiro. O Senhor despertou o espírito de Ciro. É disso e de tantos outros textos que a gente tira que Deus mesmo é quem tem na mão dele o coração dos que nos governam. É Deus mesmo quem tem na mão dele o coração do executivo, do judiciário e do legislativo. Ele desperta o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Quem de fato edificou o templo? Derrubam esse templo, e em 3 dias eu o... Percebe, Ciro é um tipo. Ele não é tudo. Por isso que ia ficando confuso na cabeça do leitor do Antigo Testamento. Espera aí, Ciro é o Messias? Ou ele está falando de alguém que virá? E quando esse alguém vier, ele vai nos libertar dos romanos? Nós vamos reinar de Jerusalém sobre todas as outras nações? É um libertador político, como foi Ciro? Que tipo de Messias é este? É fácil para nós, gente. A gente tem um Novo Testamento. Imagina ler o Antigo sem o Novo. Você ia ficar confuso. Aí o texto continua no verso 3. Aquele dentre vocês, Ciro dizendo na carta, aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele. Ué, mas você não chamou de Senhor, que ele reconhece a soberania do Deus dos judeus, ele reconhece que esse Senhor, Deus dos céus, é interessante, mas ele não diz que é Deus dele. Então é plenamente possível alguém declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas não ser dele, é seu. E como nesta manhã eu queria que não fosse o seu caso. Você se ver usado por Deus, e Deus usando mesmo, como usou Ciro. Você se vê tocado pelo próprio Deus, Ciro foi tocado. Você se vê agindo em nome de Deus, para o bem do povo de Deus, o Deus dos céus e da terra, e dizer, o seu Deus, não o meu. E ele está dizendo, olha, aqueles dentre vocês, verso 3, que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém, que fique em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. E o povo volta para o cativeiro babilônico. Do cativeiro babilônico para Jerusalém, melhor dizendo. E eles cantam o Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Está falando dessa libertação, do ungido Ciro, que os liberta e os manda para Jerusalém. Acontece que uma libertação política não resolve o verdadeiro problema humano. E que lição para nós no momento exato da história que estamos vivendo. Ciro não resolve o problema. Definitivamente falando. A raiz do exílio, gente, não era geográfica. A raiz do exílio era moral, espiritual. A raiz do exílio era o pecado. Tanto que, uma vez que Jerusalém recebe o povo, o pouco povo que voltou, porque muitos quiseram continuar na Babilônia, na Pérsia, onde estivessem. Há quem diga até que foi nesse período em que os judeus começaram a ser agiotas, bancários. Muitos, muitos ficam, poucos, poucos voltam. E os que voltam para Jerusalém, quando você lê o livro do profeta Ageu, você descobre que esse povo ainda é muito mesquinho, porque eles abandonam a construção do templo, eles abandonam os muros e vão construir suas grandes casas luxuosas. Vão curtir seus pacotes de férias. Percebe? Percebe que o problema não é geopolítico, não é geográfico. É do coração, esse povo volta a cometer os mesmos pecados, guardadas as proporções que fizeram eles ir num primeiro momento lá para o exílio na Babilônia. A solução para os nossos problemas não é um melhor governante, ainda que levantado por Deus. Não é uma melhor educação, ainda que necessário. O nosso problema é o pecado e a gente precisa de um outro tipo de libertador, não de Ciro. E é sobre ele que, em última instância, o texto está falando. Isaías 42. Veja, logo após anunciar Ciro como um libertador militar, Deus promete um servo diferente, alguém capaz de curar o exílio interno da alma. Olha a conexão do texto. Agora venha para o texto comigo. Isaías 41, verso 25. Do norte suscitei um homem e ele vem, desde o oriente, onde nasce o sol, ele invocará o meu nome. Pisará os governantes como se fossem lama, como o oleiro pisa o barro. E o verso 42, verso 1. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito. E como é que a gente sabe que não pode ser só Ciro? Tinha de Ciro nisso aqui. Mas apontava para um maior do que Ciro. Infinitamente maior. Como é que, olha o que ele vai dizer. Ele promulgará o direito para os gentios. Aí o judeu lia isso aqui e ficava bagunçava a cabeça dele, como diz o Everaldo. Bagunçou minha cabeça. Você vai libertar nós ou aqueles gentios que fazem mal para nós? Aí ele fica confuso. O povo estava, na verdade, como filho pródigo. O povo estava vivendo num país distante. Um país distante da rebelião. O reino do norte foi para a Síria, o reino do sul foi para a Babilônia veio, conquistou assírios, a Pérsia veio e conquistou Babilônia. O povo estava longe do pai, precisava ser reconciliado. Como filho pródigo, filho que se perdeu. E é exatamente aqui que a narrativa avança e apresenta um definidor, um definitivo libertador. E é aí que nós vamos ver no que consiste a diferença de um servo como Jesus, de um servo como um Ciro. É nisso, é sobre isso. O tipo de salvador que nós temos, o tipo de libertador que Deus nos enviou, aquele que vai ser chamado do começo ao fim de o servo do Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Está claro isso? O texto fala de um libertador político, atendeu a um primeiro momento, tipificou Jesus Cristo, mas não é sobre ele. É sobre Cristo. E foi isso que Filipe, o eunuco, ensinou. Filipe, o diácono, ensinou para o eunuco em Atos 8. Foi isso que Jesus ensinou para os discípulos no caminho de Emaús. Pois bem, no primeiro cântico, vamos ao primeiro cântico. Nesse primeiro cântico, a gente tem que examinar quatro características fundamentais que revelam quem é este servo e como ele age em nosso favor. Quero te mostrar quatro coisas aqui. Primeira, ele é aprovado pelo Senhor. E o que que significa isso? Verso 1. Segundo, do verso 2 ao 3, a gente vê o cuidado que ele tem com os quebrantados. Terceiro, do verso 4, a gente vai ver que ele é um tipo de servo que persevera, apesar de tudo o que sofre. Uma perseverança inabalável. E do 5 ao 10, nós vamos vê-lo como libertador das nações, dos gentios, dos goianos, dos paulistas, dos brasileiros. E o que que essa libertação provoca ou deve provocar em quem foi libertado? Primeiro, aprovado pelo Senhor, mas perceba o seguinte, na medida em que a gente aprende sobre o servo, eu quero que aconteça duas coisas no seu coração e, consequentemente, no seu comportamento. Preste atenção. Duas coisas. Primeiro, eu quero que você nutra comunhão com esse Jesus que Isaías está profetizando. Sobre quem Isaías está profetizando. Em última instância, sobre quem Isaías está falando. Porque a resposta certa de um judeu naquela época, sobre quem o texto está falando, não, primeiro momento, descreve a obra de Ciro. Mas Ciro não fez tudo o que tinha que fazer, Ciro não chegou nem perto. Na verdade, Ciro apontava para um muito maior do que Ciro. E é este que nós aguardamos, e é este que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então, em primeiro lugar, eu quero que você nutra comunhão com o Jesus que Isaías vai nos mostrar. E ele vai nos mostrar um Jesus maravilhoso. Quanto mais eu leio e estudo esses cânticos, mais eu me apaixono pelo meu Jesus. Mas em segundo lugar, o que eu quero que penetre o seu coração e produza em você é um tipo de comportamento igual ao do servo. Ou seja, as características dele têm que ser as suas. A forma como ele ministrou tem que ser a forma como você ministra. A maneira como ele viveu, a forma como ele usou suas palavras. Então, eu de coração, e agora eu oro a Deus em nome de Jesus, com toda sinceridade, produza afeições por Jesus e ações parecidas com as de Jesus. Em nome de Jesus, ó Espírito, nós oramos. Amém. É isso que eu quero que aconteça em nós. Vamos lá. Primeiro, aprovado pelo servo, ou aprovado pelo Senhor Deus. Primeira característica, e aqui eu vou pincelar, a gente encerra e volta hoje à noite. Primeira característica do servo aparece aqui logo no verso 1. E a primeira característica de qualquer crente tem que ser esta: a relação íntima com o Senhor. A relação íntima com o Senhor. É por essa relação íntima que ele é chamado de servo do Senhor. O que te torna servo não é o título, não é o cargo, não é o ofício que a igreja te confere. O que te torna servo é a sua relação íntima com o seu Senhor. Do contrário, servo de quem? Você é servo do Senhor. Que tipo de servo você é? É isso que ele vai nos mostrar. Diz o texto, verso 1, Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Note esse advérbio, eis. Eis aqui, diz o Senhor. Eis aqui o meu servo. Observe o seguinte, nos versículos anteriores, no capítulo anterior, há dois advérbios idênticos, há dois eis. Onde Deus vai dizer, no verso 24 do capítulo 41, eis a idolatria, eis os idólatras, eis os ídolos e eis o que os ídolos produzem. Mas em contrapartida, eis aqui o meu servo. Isaías está fazendo o contraste aqui entre este servo, quem ele é, como ele vive, que relacionamento ele tem com o Senhor e, portanto, que tipo de característica ele apresenta uma vez que tem esse relacionamento. Agora, compare isso com a idolatria. É isso que Isaías está fazendo. No verso 24 do capítulo 41, ele diz: eis que vocês são menos do que nada. Ué, vocês estão se achando muito, vocês são menos do que nada. Vocês são o carrapato da pulga do cavalo. Vocês são nada. E menos do que nada é o que vocês fazem. Vocês são nada, produzem nada. Abominável é quem os escolhe. Verso 29, eis que todos são nada, suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição são vento e vácuo. Olha o que o ídolo faz com você. O que é um ídolo? Timothy Keller dizia, é aquilo que você não conseguiria viver se não tivesse. Pense agora, identifique seus ídolos. Pense em algo, fala, poxa, se eu não tivesse isso, eu até viveria, mas a minha vida seria miserável. O que é isso que, se te faltasse, tornaria sua vida miserável? Porque você tem que contrastar esse ídolo com o servo que será apresentado. E para te humilhar ainda mais, a palavra de Deus está dizendo, sabe isso que você julga, que se te faltasse, você até viveria, mas viveria de modo miserável? Sabe o que é isso? Isso é vento. E tem gente que gosta de pastel de vento. Só que você tenta comer um pastelzão de vento, pastel sem recheio, com garapa, pra você ver a náusea que isso vai te dar depois, a pressão vai cair, não é assim? Custei entender isso na infância. Adorava pastel, pegava o queijo, jogava fora. Jogava, deixava a carne cair sem o vovô Negrim ver, porque ele brigava. Come a carne, menino. Ô, vovô, caiu. E eu comia o pastel e bebia a garapa e eu ficava com o estômago ruim, tonto. E eu cresci para entender a geometria disso no corpo da gente. Isso para dizer que eu não entendo de digestão. Mas é isso que pastel de vento com garapa faz. É bom no primeiro momento, mas te deixa miserável no final. Agora, à luz dessa tragédia que é o ídolo, eis aqui o meu servo. E aí Isaías vai apresentar esta bela descrição do servo. E a gente começa vendo essa descrição em termos do relacionamento entre o Senhor Jesus e o seu Pai que está no céu. O texto diz assim, Isaías 42:1, servo, o meu escolhido, o meu eleito, escolhido de Deus, aquele em quem a alma do Senhor encontra pleno agrado. Imagina, você quer conhecer alguém a fundo? Descubra o que agrada a alma dele. Não pergunta o que você faz. O que uma pessoa faz não demonstra necessariamente quem ela é. E a gente sempre pergunta as mesmas bobagens. Como é que é seu nome? O que você faz? Se a pessoa fosse honesta e você perguntasse assim, o que te alegra? Aí você conheceria essas pessoas. O que que te alegra no final das contas? No que a sua alma se apraz? E deixa eu te dizer, a Bíblia nos mostra o que mais alegra o coração do Pai. De Deus. Você quer saber o que mais alegra e agrada o coração do Pai? O Filho Jesus Cristo. Então, para você desfrutar dessa alegria do Pai, você tem que aprender a desfrutar do que o Pai mais tem prazer, é Jesus Cristo. É sobre isso. Então ele diz, eis aqui o meu escolhido. Ele diz aqui, a quem sustenho, em quem a minha alma se agrada, em quem a minha alma se alegra. Você se lembra do batismo de Jesus? Quando Jesus sai das águas, os céus se abrem, a voz do Pai declara, Marcos 1, verso 11, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Bingo! Isaías 42 é Jesus. É como se Deus fosse um grande compositor citando uma de suas melodias anteriores num novo cântico. É como se Deus estivesse compondo uma nova sinfonia e inserisse nessa sinfonia notas de outra sinfonia. Séculos antes, em Isaías, essa trilha sonora já havia sido composta e agora ela nos é apresentada. Bem no início do seu ministério terreno, essas palavras são ensaiadas para Jesus. Não porque o Pai precisasse se convencer, mas para reafirmar para o Filho e para nós que vemos o Filho, reafirmar ao Filho que ele estava no caminho exato para cumprir o plano eterno. Essa relação única e excelente com o Pai é o que garante que o Espírito seja colocado sobre ele. Pus sobre aquele em quem minha alma tem prazer, pus sobre ele o meu Espírito. O Espírito de Deus está em quem Ele ama, em quem Ele escolheu. E por que que o Espírito é dado a Ele? O Espírito é dado a ele para uma missão. O texto diz que é para ele promulgar o direito para os gentios. O Espírito nos é dado, meu povo, com missão específica. O nosso deleite em Deus, a nossa comunhão com Deus e o Filho no Espírito, pelo Espírito, é o que a Bíblia vai ensinar no Novo Testamento. Mas o Espírito também nos é dado para uma missão. Abre em 1 de Pedro 4. Verso 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. O dom do Espírito, a pessoa do Espírito. As habilidades e as capacidades do Espírito para servirmos uns aos outros. De que modo? Verso 11. Porque tudo isso aqui tem a ver com o que o servo vai fazer. É a maneira como o servo serviu, como veremos hoje à noite. Verso 11. Como é que você serve uns aos outros? Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Não emita opiniões, fala conforme a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá. Foi tudo isso que Jesus fez. Ele falou o que o Pai lhe revelou. Ele fez o que fez pelo Espírito de Deus nele. Não é pela sua própria força. E isso aqui te faz entender o seguinte: quando você se sentir incapacitado diante de uma tarefa, de um chamado que Deus põe diante de você, lembre-se de 1 Pedro 1, 4, de 10 a 11. Você não sabe o que falar? Graças a Deus. Leia a Bíblia e fale a Bíblia. Você não tem forças ou acha que não tem? Haja pela fé no Filho de Deus e você vai se ver renovando as forças, correndo e voando como águia sem se cansar. É isso que o texto diz. Serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. 1 Pedro 4, de 10 a 11, é um dos meus textos preferidos. Então veja, esse servo é amado por Deus, é isso que vimos até aqui, e vamos prosseguir e concluir o cântico hoje à noite. Então, nesta manhã, Danilo, o título é Os Cânticos do Servo, e à noite, as características do servo. Mas veja o que a gente já viu sobre esse servo, e eu quero que se amarre isso, leve para casa, preste atenção. Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo. Ele é posto em contraste com os ídolos. E para você fazer isso, eu repito, você precisa saber dizer aquilo que você pensa que precisa ter e desfrutar, senão sua vida seria miserável. Esse é seu ídolo. Compare isso com Jesus, segundo a revelação bíblica. O servo a quem sustenho, ele é mantido pelo Senhor. Em Cristo, nós somos sustentados pelo mesmo Senhor. Meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. O Filho é o prazer do Pai. O Filho deve ser o prazer do seu coração. E em decorrência desse relacionamento, eu pus sobre ele o meu espírito. E esse espírito é para o desfrute dessa relação. E esse espírito é para você cumprir a missão. Promulgar o direito para os gentios. ir a todas as nações, fazer discípulos de todas elas, ensinando-as a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou, batizando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certos de que o Senhor está conosco até o último dia e para sempre. É sobre isso. E que nesta manhã, esta primeiríssima característica, porque tem mais, eu quero explicar hoje à noite o que significa promulgar o direito para os gentios. E nós vamos caminhar, e nós vamos degustar, nós vamos conhecer Jesus nesse texto. E nós vamos buscar nos comportar como Ele. Você já provou dele? É a primeira pergunta que você tem que responder. Você já provou de Jesus de verdade? Ou você é como Ciro? Reconhece a soberania de Deus? Reconhece o poder de Deus, reconhece que Ele é Deus dos céus. Mas não é Deus dele, é Deus só dos judeus. Será que você não é desses? Que até serve a Deus como Ciro, que até fala coisas bonitas, você ficaria até confuso no início, poxa, esse Ciro é crente. Até você notar ele usando o pronome demonstrativo, dizendo, é possessivo? Seu. Pronome possessivo. Seu, não é meu, é seu. Jesus é seu ou é só dos crentes? Quem é Jesus para você? Ele é pastor ou ele é o seu, o meu pastor? Quem é Jesus? Abrace-o com fé nesta manhã. Receba a vida eterna. Aprenda mais sobre Ele. Oremos. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos para a Tua palavra. Queremos ver Jesus Cristo. Mostra-nos Jesus, Senhor. Mostra-nos Jesus. Encante o nosso coração. Quebra os nossos ídolos, moa a nossa carne. Ó Espírito de Deus, frutifique em nós, produza em nós amor, alegria, longanimidade, domínio próprio, produza em nós fruto. Ó Deus, salve o pecador. Ensina-nos, ó Deus, que o grande libertador de que precisamos não são de governantes políticos, ainda que levantados por Ti, em última instância precisamos de Jesus. O servo sofredor, o salvador maravilhoso. Ó Pai, ó Filho eterno de Deus, manifeste-se a nós. Ó Espírito de Deus, revela-nos o Filho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.